Tem jogadores que nesse momento, em ordem, primeiro, segundo e terceiro, estão brigando pelo título de melhor jogador da Copa do Mundo. Você fica comigo, Mi? A gente volta daqui a pouco?
Claro, tamo junto, vamos lá.
Tá bom, vamos fazer o repórter CBN e na volta a gente segue aqui conversando com a Michelle Silva no Debate da Bola.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Domingo 12 de julho de 2026. O Ministério da Fazenda publicou portaria com as novas regras para a publicidade das bets. A partir do dia 17. Todos os anúncios deverão conter alertas obrigatórios sobre os riscos da dependência e prejuízo financeiro aos apostadores. Os avisos devem ocupar pelo menos 10% do tamanho da propaganda, como já ocorre com cigarros e bebidas. Além disso, também foi publicada uma portaria em conjunto com o Ministério da Justiça, que estabelece regras sobre o conteúdo das publicidades de apostas. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que o apoio da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro é muito importante para a pré-candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro. Ele também disse que a eleição deste ano será difícil e não pode haver divisões. Valdemar Costa Neto ainda destacou o ex-presidente Jair Bolsonaro e que ele pode ficar mais 10 anos preso caso Lula vença o pleito. As declarações foram dadas em entrevista ao jornal O Globo. E ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 3030 da Mega Sena. Os números sorteados foram 06, 11, 25, 45, 48 e 58. 41 apostas fizeram a quina e vão receber pouco mais de R$42 mil cada. O próximo sorteio da Mega Sena será na terça-feira. O prêmio estimado é de R$25 milhões. No horário de Brasília, 11:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes. Apresentação, Carlos Eduardo Évoli.
Muito bem, de volta aqui com o CBN Esportes, conversando com a Michelle Silva. A gente está analisando esse momento aí da Copa do Mundo. O Charles do Rio Grande do Sul, está dizendo que a Michelle entende tanto de futebol que deveria estar no lugar do Carlo Ancelotti. Viu, Michelle? Então já tem aqui um movimento para você assumir a seleção brasileira.
Cara, assim, no que se refere a rendimentos, seria bem interessante para mim. Mas em termos de incomodação, acho que eu não tô querendo não, viu? Mas imagina, né? Poxa, Carlo Ancelotti, claro, a Copa do Mundo aí, fica até complicado elogiar ele agora. E a gente tá conhecendo ele como técnico de seleções, né? Mas eu agradeço ao Charles pelo elogio aí, tamo junto.
Olha aqui, o Miguel de Madureira, Rio de Janeiro. A pergunta de hoje é: quem que você detona, quem é que você salva? Aí o Miguel fala o seguinte: eu detono 9 jogadores. Neymar. E salvo só o torcedor brasileiro. Tá bom. Tá na bronca com o Neymar. Já percebi, viu, amigo? Já percebi que você tá na bronca.
Ficou um pouco claro, assim. O que me chama a atenção é o seguinte, Éboli. O pessoal detonando o Neymar, mas não fala muito de quem convocou o Neymar. Né? Que ele não se colocou lá por conta própria.
Não mesmo. Cláudia Bassetti, do Maracanã, Rio de Janeiro. Salvo Rayan, Endrick, Danilo, do Botafogo. Luiz Henrique, o resto é resto. Tá bom. Obrigado, Cláudia, pela sua participação. França e Espanha, o confronto das favoritas, né? Todo mundo colocou numa prateleira superior França e Espanha. Teremos uma final antecipada, então, nessa semifinal, Mi?
Tipo isso. Assim, eu realmente acredito que daí sai o grande favorito na final da Copa do Mundo. Claro que, sempre pontuando que, final, é muito difícil você apontar um favoritismo e ainda mais Copa do Mundo, é jogo único, você tem uma série de componentes, inclusive uma das semifinalistas, que é a Argentina, nos ajuda a entender o que é Copa do Mundo, né? Não tá jogando para chegar à semifinal, não está jogando para chegar à final, e pode chegar, e pode ganhar, porque Copa do Mundo é isso. Mas, assim, em termos de qualidade de jogo, desenvolvimento de trabalho, ferramentas para lidar com diferentes cenários do jogo, e para mim, a forma como eu avalio as grandes equipes, times de futebol, seleções, é muito conectada com isso. Quais têm mais ferramentas em diferentes cenários do jogo? Tem que fazer um jogo de mais posse? Tem ferramenta para isso. Tem que fazer um jogo de menos posse de bola? Tem também recursos para isso. Precisa fazer um jogo até mais direto, feio, entre muitas aspas? Tem recursos para isso. Tem que fazer um jogo mais de batalha? Também tem respostas. E são duas das seleções que mais têm respostas. Assim, você abre a caixa de ferramentas da França, ela é enorme, assim, em termos de peças, em termos de qualidade de jogo, de variações táticas. E a Espanha também. A Espanha pode não ter as mesmas, o mesmo banco, assim, que você diz, o banco de reservas da Espanha, o time reserva da Espanha, também é um dos candidatos ao título, que é algo que a gente diz muito a respeito da França. Mas é uma Espanha muito forte em jogo coletivo. Todo mundo fala da estrela do Lamine Yamal, e eu acho que é uma estrela que vai brilhar por muito, muito tempo em Copas do Mundo e no futebol de clubes também, porque é uma joia, é uma joia rara, o Lamine Yamal. Agora, a Espanha está enganando todo mundo, eu tenho falado isso, Éboli. A Espanha está enganando todo mundo no sentido de que está todo mundo olhando para o Lamine Yamal, ou quando não olha para o Lamine Yamal, olha para o Oyarzabal, que é o artilheiro da Espanha, e esquece que tem muita engenharia em volta. E essa engenharia é o que tem classificado a Espanha, né? Essa chegada dos meias à frente, essa ocupação de espaços bem equilibrada, uma Espanha que só sofreu gol agora nas quartas contra a Bélgica, e com um goleiro que é pouco testado, né? Aliás, não testado em termos de sequência de jogos, mas durante os jogos a Espanha recorre pouco ao Unai Simón. Chegou para esse jogo contra a Bélgica, ele tinha feito poucas defesas ainda nessa Copa do Mundo. Defesas importantes, mas poucas. Então, é uma defesa muito sólida. A gente olha para o Lamine Yamal, mas é uma engrenagem muito bem trabalhada da Espanha também.
O Luis de la Fuente, ele trabalhou por anos, né, nas categorias de base. Trabalhou com toda a base da seleção espanhola. Então, trabalhou com quase todos esses jogadores. Há uma relação, inclusive, muito íntima, muito próxima. Tem jogador que está prometendo tatuar o rosto do técnico no corpo, né, se bater campeão. E isso mostra essa cumplicidade, né? É quase que um tratamento realmente de pai para filho, mas deixando claro uma hierarquia, né, um comando. É muito bacana ver como o Luis de la Fuente ele conseguiu construir o que a gente chama de time, que inclusive tem uma invencibilidade de 37 jogos. Se eu não estou enganado, são 37 jogos que a Espanha tem de invencibilidade e um histórico recente bom contra a França, hein? Venceu 6 dos últimos 10 confrontos. Então, acho que a França tem que se cuidar muito bem nesse confronto contra a Espanha. Isto posto, pergunto para você, Mi, quem hoje está praticando o melhor futebol da Copa do Mundo?
Essa pergunta ela é interessante e eu vou elaborar porque eu não consigo responder de forma direta, né? Eu gosto das elaborações. Mas assim, pensando em qualidade de jogo, nível de controle dos jogos, pensando em tudo isso, é claro que fica muito entre Espanha e França. Mas escolhendo uma das duas, eu ainda fico com a França, pela capacidade que tem de controlar os jogos e de absolutamente não sofrer. Só que eu tenho muitas dúvidas, Éboli, no seguinte, a França, ela tem uma defesa que se a gente pegar para avaliar aqui os jogos, principalmente no mata-mata, é uma defesa que ela não é muito exigida nos jogos. Talvez até pelo fato dos adversários terem medo do ataque tão poderoso da França, eles sempre que tentam sair um pouquinho, eles acabam pagando muito caro. E a França usa isso a seu favor de uma maneira muito inteligente. Então, ela faz esse jogo de ameaça constante com o seu quarteto ofensivo, que é muito versátil, que troca de posição, que assim, joga por música, e que tem o Mbappé como uma das principais ameaças, mas tem Dembélé, tem Doué, tem Barcolá, um dos dois pelo lado esquerdo, tem o Olise oferecendo as assistências que ele oferece como líder de assistências dessa Copa do Mundo. Então, é tanta ameaça ofensiva que a França consegue trabalhar muito bem isso e fazer com que a sua defesa quase que não sofra. Tu tem dois volantes também que fazem uma contenção muito boa. O Koné, que nessa Copa do Mundo, assim, pra mim, tá jogando demais. Talvez o melhor volante da França. É, a gente tá falando de uma defesa também muito sólida com o Pamecano antecipando muitas jogadas. Mas é uma defesa francesa que, talvez agora contra a Espanha, seja o momento mais crítico, agudo da Copa do Mundo, em que essa defesa será finalmente mais testada, mais exigida, mais incomodada. Nos outros jogos eu percebi adversários com mais medo de se lançarem demais ao ataque e deixarem espaços nas costas para esse ataque tão poderoso da França. Ainda acho que a França tem o melhor futebol. Ainda fico com a França, mas a Espanha, ela também tem feito uma grande Copa do Mundo.
E individualmente, o teu top 3 de jogadores que estão brigando pelo título de melhor jogador da Copa. Primeiro, segundo, vamos começar pelo terceiro. Quem seria o terceiro?
O terceiro, para mim, Bellingham da Inglaterra.
O terceiro nessa disputa de melhor jogador da Copa. O segundo?
Vou ficar com o Mbappé, da França.
Mbappé. E o primeiro?
Aí ficou até fácil, né?
É. Ele?
Lionel Messi.
39 aninhos, Lionel Messi. E tem um camarada chamado Olise, que não fez gol ainda, mas é impressionante, né? Como você já fez aí citações ao Olise. Capacidade de criação também, tem muita gente levando em consideração isso, as assistências do Olise. É que o Olise, ele tem o mundo Olise, né? Ele, às vezes, ele dá uma viajada no jogo, mas quando ele volta para o jogo, para a terra, é difícil.
Mas eu acho que ele tem uma coisa, claro, aí eu vou fazer uma comparação, que eles são incomparáveis, mas porque não dá para comparar com esse cara que eu vou falar. Mas no que se refere a esse mundo Olise, essa coisa assim, meio tô fora do jogo, mas não tô, ele faz uma coisa muito Messi nesse sentido, né?
É.
O Messi também tem muito isso. Ele fica ali numa zona que é uma zona que parece morta,
isso,
assim.
Isso, finge morto.
E do nada ele aparece. E detalhe, né? O Olise já colocou a França no jogo em várias partidas dessa Copa do Mundo em que a França não estava achando o Mbappé.
É, exatamente.
Então ele é perigosíssimo. E aí, para falar de outros, não só desse top 3 que está num nível muito acima, por exemplo... É, o Koné, que eu citei, está fazendo uma grande Copa, o volante da França, a defesa, a dupla de zaga da Argentina, principalmente o Romero, estão fazendo uma Copa excelente, excelente, muito exigidos, e o Rodri também, pela Espanha, está jogando demais, assim, está jogando muita bola mesmo.
Mi, para a gente fechar de bate pronto, qual vai ser a final?
A final...
Elogiou tanto a França, vai ficar na dúvida da França?
Não, nesse lado não tenho dúvida, não. Eu tenho dúvida do outro lado.
Tá. Então, França contra?
Eu acho que vai ser França e Inglaterra. Eu não sei se o jogo da Argentina vai sustentar tanto tempo assim. Eu acho que vai ser França e Inglaterra. Ou Espanha e Inglaterra.
Também acho, com grande chance de errar, né? Porque assim é o futebol.
Inclusive, eu torço para que a gente erre, porque aí o futebol está nos surpreendendo, né?
É verdade. Mi, obrigado, querida. Bom domingo, tá?
Valeu, amigo. Bom domingo. Um abraço.
Valeu. 11 horas e 14 minutos. Vamos fazer um rápido intervalo? Aí na volta a gente muda de tema. Vamos falar de tênis, porque tá rolando, né? Hoje tem decisão do torneio masculino. Já tivemos a campeã no feminino. Daqui a pouquinho eu vou conversar com o Ricardo Ascioli sobre o torneio de Wimbledon na Inglaterra. Daqui a pouquinho.
CBN Esportes, na Copa do Mundo.
Oferecimento, Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa, e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
Você está preparado para o futuro? Quer saber como a tecnologia impacta a sua vida?
No podcast Futuramente desta semana, falamos do desenvolvimento de medicamentos com o uso da inteligência artificial. Nossa convidada especial é Ana Maria Chudzinski Tavassi, diretora do Centro de Desenvolvimento e Inovação do Butantan.
Então, hoje, quando a gente fala inteligência artificial, desenvolvimento de medicamentos, etc., as pessoas estão fazendo isso, as pessoas estão utilizando. Se eu consigo uma ferramenta que una todas essas informações, então eu economizo e tenho que ganhar tempo, né? A saúde está aí, eu tenho que ganhar tempo para poder resolver o problema.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos acompanhar nas plataformas de podcast, no site e aplicativo da CBN, além do YouTube. Quer entender o amanhã? Então vem agora para o Futuramente.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. CBN Esportes. CBN Esportes. Apresentação, Carlos Eduardo Évoli. Quadra Coberta.
Muito bem, no Quadra Coberta de hoje, recebendo o Ricardo Ascioli para a gente falar de Wimbledon, a grama sagrada, que ontem presenciou uma final tcheca e venceu a mais nova. Tudo bem, Ascioli? Bom dia, tá tudo bem com o amigo?
Tudo bem, Éboli. Pois é, bons jogos, muita emoção na quadra central de Wimbledon. Duas tchecas jogando, uma contra a outra, uma de 21 anos e outra com 29. Muita expectativa, um jogo muito tenso, né? A Novoska acabou estando na frente, 7-5-2 com match point. Isso perde 7 e vai ganhar em 3-7.
Isso foi impressionante. Essa reviravolta foi impressionante, né? Porque a Muchova dava toda a indicação de que iria reagir na partida e não rolou, né?
Eu acho que a Muchova ela entrou um pouquinho mais tensa do que eu esperava, ela é mais experiente, achava que ela é uma jogadora com muita variação, ela sabe jogar bem na grama, ela tem slice, ela chega na rede, ela tem muita habilidade, mas a Muchova jogou assim, muito sólida, muito tranquila, parecia que ela era veterana em quadra, e com isso ela passou por cima no começo do jogo, mas na hora de fechar, né, é aquela coisa... Vou botar minha mão na taça de Wimbledon, que é um sonho de todo jogador, né? Impressionante. O Wimbledon sempre é um sonho, né? A gente fala muito de Roland Garros, US Open, mas o Wimbledon é aquela coroa, né? Aquela tradição. Botar a mão nessa taça, ela traz muita coisa na cabeça. Então, naquele momento ali, ela pensou, sentiu realmente. Ela mesmo falou, senti, comecei a pensar um monte de coisa e de repente me embananei. Aí ela teve saiu da quadra por 5 minutos para ir ao banheiro e tal, trocou de roupa. Quando voltou, voltou mais equilibrada e aí fez valer a vantagem que ela vinha fazendo no segundo set. Né?
E o impacto desse título para essa jovem de 21 anos nos coa?
Fala muito, porque se você olhar bem, por exemplo, a Martina Navratilova, maior vencedora de Wimbledon, né? Também tcheca, naturalizada agora americana, ganhou o seu primeiro Wimbledon aos 21 anos. E engraçado, estava lá vendo o jogo, esteve com ela depois, momentos assim de muita emoção, né? E de lembrando a história de como um país tão pequeno, né, no sentido de 11 milhões de pessoas, consegue gerar um número tão grande de jogadores e jogadoras e jogadores, né? Tem o Ivan Lendl lá de trás.
Sim, sim. Outros, né? Qual é a explicação história... que você encontra?
Olha, é um esporte que foi abraçado pelo país, tem quadra em tudo quanto é lugar, mas é muito engraçado. Eu já tive algumas vezes na República Tcheca e eles têm pequenas academias, pequenos centros que vão desenvolvendo jogadores em todo o país. Ela, a Noskova, ela sai de um lugar que o pessoal fala, ela vem do meio da floresta, assim, do meio do mato, né? Para falar uma expressão nossa, porque é uma cidade muito pequenininha, a mãe jogava tênis, foi treinadora dela, então assim, tem pequenas iniciativas e é um esporte que cativou os tchecos há muitos anos atrás. Então isso criou uma tradição, eu diria que é o esporte que eles têm mais sucesso, não tem mais sucesso no universo mundial, né? A paixão, eu acho que esses pequenos centros fazem a diferença.
Eles têm uma coisa pelo futebol também, uma capacidade, né, no futebol também, de oferecer boas seleções, de bons times, mas não assumem um protagonismo, né? Isso. A antiga Tchecoslováquia, inclusive, disputou uma final de Copa, sim, do Mundo, né? A final contra o Brasil, em 62. Aí, com a separação, você tem ali uma separação de uma escola, mas que sempre teve hoje Tchequia, né? Divide-se, eles querem, estão passando para essa, isso, nomenclatura de República Tcheca para Tchequia, mas entendem que as duas formas são corretas ainda, mas é a escola que mais se desenvolveu nesse sentido, representando a antiga Tchecoslováquia, mas sem esse protagonismo que a gente vê de fato no tênis e traduzido ontem nessa final de Wimbledon, com uma final, pela primeira vez, uma final, depois de muito tempo, né? Primeira vez não, mas depois de muito tempo, novamente uma final envolvendo duas compatriotas, né? A final feminina de Wimbledon.
E uma coisa interessante, Éuli, e que a gente vinha falar, até falando no fim de semana passado, falei, ó, no feminino tá muito aberto e tal, né? A gente conversou sobre a chave lá atrás. É o 10º ano seguido que uma jogadora diferente ganha o Wimbledon. Então, mostra essa
fantástico,
10º ano seguido. Ninguém consegue repetir lá.
O que eu acho muito bacana, eu acho muito salutar. Mas é lógico, se você tem os três tenores, fazer o quê? Não tem jeito. Mas...
Exatamente.
Você toda hora aparece um tenor, né? Toda hora aparece um tenor no masculino. E aí tem esse tal de Sinner e o Alexander Zverev, que curtiu a ideia de ganhar Grand Slam. Ele curtiu, demorou, mas ele ganhou o primeiro e já está na final do segundo, já está numa outra final, podendo conquistar um segundo título. Eu estou falando da final masculina, que começa daqui a pouquinho, entre Alexander Zverev e Yannick Sinner. Vamos por partes. O Sinner atropelou o Novak Djokovic, atropelou. E o Djokovic vinha numa trajetória fantástica, muito se acreditava, e falamos sobre isso no último domingo, olha... Não, hein? Pode pintar um 25º título do Djokovic. Mas ele foi, exatamente, atropelado pelo Sinner.
E ele reconheceu, ele mesmo depois do jogo falou, olha, hoje não teve jeito, tomei uma aula mesmo, foi um 6-4, 6-4, 6-4, bem dado. É duro, né? Um cara que já ganhou tanto, mas ele tem um senso assim, de conhecimento, de autocrítica muito claro. E ele fez um jogo muito interessante, um jogo... fenomenal, 5 horas e 15 contra o Alger Aliassime nas quartas de final. Uma gangorra de emoções, um jogaço. O canadense fez um dos melhores jogos que ele já fez em Grand Slam e na grama, foi o melhor jogo dele na história dele. Mas o Djokovic, no final, ganhou por físico. Olha só, aos 39 anos, ele vai lá e joga com um jogador que está com 25 anos, quer dizer, 14 anos mais novo que ele. Ele ganha no físico mesmo, 5 horas e 15. E aí ele teve o quê? Dois dias de descanso. Todo mundo está falando, opa, esses dois dias de descanso para jogar essa semifinal aí pode fazer toda a diferença para o Djokovic chegar bem contra o Sinner, que vinha jogando... Não começou muito bem, jogou o primeiro set, né? Primeiro jogo foi 5 sets e depois ele foi se encontrando, mas as estatísticas não diziam que o Sinner estava no melhor momento dele comparado com o ano anterior. Então tinha aquela expectativa, será que o Djokovic vai realmente entrar na final e vai ganhar o 25º? Mas o Sinner jogou demais, passou por cima, não deu chances e obviamente agora vai fazer a final com o Zverev, que vem embalado, né? É. Zverev, olha só, desabrochou em Paris, ganha o seu primeiro Grand Slam, nunca tinha chegado nas quartas de final de Wimbledon, chegou esse ano. A chave, ok, facilitou um pouco. Eu acho que o jogo complicado dele era contra o Fritz, mas o Fritz certamente teve um problema físico lá, porque ele vinha voando e perdeu em 3-0. Não falou nada, meio estilo Guga, que eu achei legal. O Guga, quando perdia, ele nunca falava que ele estava mal. Ele falou para o jogador, não, o cara jogou muito e tal. E o Fritz, para mim, dessa maneira, eu acho que anteriormente ele muitas vezes falava, eu estava assim, não, ele ficou quieto, assumiu, mas deu para ver que ele não estava tão bem. Então o Zverev chega... acho que é bom a gente mencionar o Ferry, né? Que é outra fairy tale, outra historinha de Wimbledon.
É verdade.
Semifinalista, né? Ele mora a 1,5 km do clube. 1,5 km do clube, Ébola. Ele chegou na semifinal como convidado. Ele tem 1,78 m comparado com 1,98 m do Zverev. Então você imagina a proporção disso, jogar na grama, o cara saca melhor. É impressionante essa chegada e deixou os ingleses muito doidos, né? O All England Club ficou assim, ele jogando em casa quase, porque fora do lado, a mãe era membra também. Então assim, umas histórias muito legais, mas a final de hoje, daqui a pouco, vai pegar fogo. O Zverev tá perdendo, olha, os últimos 7 jogos ele perdeu pro Zverev, pro Sinner. Então ele não, assim... Quando ele
perdeu os últimos 7, só tomando... Sim. Caramba!
Ele não ganha do Sinner há muito tempo. Inclusive, quando eles jogaram em Monte Carlo, esse ano, ele falou, eu não sei como jogar contra esse cara. Assim, saiu, ele falou claramente, deu para todo mundo ver, e todo mundo falando assim, eu não consigo ganhar desse cara, não sei como jogar contra ele. Quer dizer, hoje ele vai ter que fazer uma mágica lá na cabeça dele para se convencer que ele pode ganhar. Mas, ó, o Zverev está sacando muito. E eu acho que ele se encontrou.
Talvez o segredo seja esse hoje, hein? Cabeça, hein? Porque o Zverev sempre teve a cabeça do Zverev é uma montanha-russa, né? E 100%. Talvez seja isso, né? Se ele tiver o foco máximo, o equilíbrio máximo, ele possa fazer um jogo interessante contra o Sinner. É uma grande decisão. É legal quando aparece, você citou o Ferry, né? É legal quando aparece um prodígio desse da vida, né? Dá um colorido diferente, né? E até falo colorido, porque é todo mundo de branco em Wimbledon, então o cara chega e dá uma agitada naquela grama lá. É bacana, acaba sendo um personagem.
Mesmo.
Por falar em prodígio, cara, fala do Guto Miguel mais uma, vai. O Guto foi campeão de duplas em Wimbledon. Tá pavimentando, mais uma vez, né? Pavimentando um caminho bem bacana o Guto, hein? Fala um pouquinho dessa conquista.
Sem dúvida. Ele ficou chateado que na simples não deu. Mas é como aquela coisa, né? A grama não é para todos, não é muito fácil. Você joga muito pouco tempo, né? O Guto é um jogador que pega muito firme na bola. Para a idade dele, ele tem uma pegada, assim, já de um cara de nível de tour mesmo. Ele pega muito firme na bola. Mas a movimentação, o timing... isso aí, para jogar na grama, demora um pouquinho até você pegar, né? E por isso que eu falo que o João Fonseca, por exemplo, para mim é um fenômeno no sentido de ele chegar na primeira Wimbledon dele e já fazer a terceira rodada, e no segundo Wimbledon também na terceira rodada. Quer dizer, o João é fora da curva. Mas o Guto está se posicionando dessa maneira também. E foi muito bom vê-lo ganhando a dupla, porque mostra que ele não largou mão das coisas, ficou lá, aprendeu mais, tenho certeza. Teve até um treininho com o Sinner também na grama, que eu acho que é importante ele sentir a diferença ou não do ritmo de bola, né? E é engraçado, eu vi um comentário dele depois do bate-bola, falou, eu achei que a diferença não foi muito da pegada, não. Quer dizer, ele leva muita fé no taco dele. E, na verdade, sim, ele pega muito firme na bola. Assim, a diferença não é tão grande. Mas para um garoto com 17 anos já chegar e assim, já se começar a sentir, essa experiência é muito grande. Eu acho que ele, eles fizeram certo em ficar para jogar a dupla, é muito importante, deixa o caminho aberto para muitos outros brasileiros olharem, né? É, como se faz, né, o crescimento de um jogador. O Guto já está começando a jogar torneios profissionais, já tem, já ganhou duplas em torneios profissionais maiores, então assim, ele está solidificando um caminho muito legal. E a expectativa é ele em breve estar jogando os grandes torneios, tá? Assim, não vamos botar muita pressão nele, mas ele está pintando como um garoto também que vai jogar um tênis de alto nível.
E só para deixar claro, não sei se duplas no torneio juvenil, tá? Então o Guto ele conquistou o torneio de duplas no juvenil, ele já vinha do título, juvenil também em Roland Garros, né? Então conquistou o título em Roland Garros, simples, torneio de simples, agora conquista esse título nas duplas, no torneio juvenil em Wimbledon. É o segundo tenista do Brasil na história a conquistar o título de duplas no juvenil em Wimbledon. Então, na categoria dele, tudo no seu tempo, né? Também assim, olha, é legal isso.
Isso.
Na categoria dele, ele vai conseguindo um destaque, um protagonismo e vai solidificando algo, talvez mais pensado, mais elaborado, para entrar na hora certa no circuito mais pesado, no torneio, no circuito profissional mais pesado. Eu acho que tá, tudo isso, sem atropelos, né?
Isso. Ele tá, já vem mesclando, né?
Então, vem mesclando.
Continua jogando na categoria dele para sentir a pressão de ter que ganhar dos meninos que são da mesma idade, porque é uma pressão diferente, uhum, que quando você joga com alguém que é um profissional, que é muito mais velho. Mas ele já mescla isso também, né? Então isso é muito legal.
É isso que eu acho legal. Quando eu falei tudo no seu tempo, é que ele não abandonou o lado. Ele ainda considera a idade dele, entendeu? Que às vezes você é movido por um, não, eu já não sou mais juvenil, eu sou profissional. E aí você né, dá com a cara na porta. Porque não é simples, não é um circuito simples de você ganhar regularidade, né? E às vezes a falta de regularidade joga para baixo o tenista, joga para baixo a expectativa, desanima e se perde um talento pelo caminho, né?
E ele é o número um do mundo, né?
Então ele é o número um
do juvenil.
É isso.
Então, assim, também tem que saber jogar com essa pressão quando ele entra no torneio. É uma pressão a mais. Tá todo mundo com o alvo nas costas dele, querendo ganhar dele.
É isso.
Bom, e a gente tem também as meninas, né? Que chegaram às finais.
Né? Ah, sim, né? A Naná e a Vitória, né?
A Naná e a Vitória chegaram à final, eu acho muito legal também. Pô,
bem lembrado.
Perderam para duas meninas de um país aí que a gente acabou de falar. Você acha, de onde você acha que as meninas são?
Da Tchequia.
Que doideira, né?
É, cara.
Que doideira.
Mas que legal também. Perderam para duas meninas da
Tchequia. E aí, mas jogaram muito bem. Eu acho que eu gosto muito da energia das duas. É, quando você olha para elas jogando assim, você vê uma alegria nessas duas meninas que é muito legal. Elas parece que elas estão se divertindo o tempo inteiro, estão sempre dando risada e tentando jogadas diferentes, jogam muito bem. É um futuro promissor para o tênis brasileiro feminino. São duas meninas que têm 16 anos de idade, mas que já também estão fazendo a mesma coisa que o Guto. Já estão jogando profissional, já estão beliscando algumas coisas. A Vitória é número 4 do mundo no feminino, e a Naná acho que está entre as 10 também. Então, assim, são duas meninas que daqui a pouco vão fazer a transição para só jogar profissional, vão dar alegrias para a gente. Muito legal ver essa final. Uma pena que perderam, tiveram suas chances lá, foi um jogo apertado, mas faz parte da experiência. Também aquela coisa, a grama não é o piso preferido, mas elas fizeram muito bem. E eu acho que pontua aí para duas meninas nos continuarem nos dando alegria aí no lado feminino.
Renovação à vista.
Eu também esqueci de falar da Luísa, né?
Luísa Stefani.
É, a Luísa que acabou de perder a final da dupla feminina. Ela e a Dabrowski que acabaram, uma pena, eram favoritas. Eu acho que elas jogaram um pouco tensas. Elas jogaram contra. Elas eram a cabeça de chave número 2, jogaram contra a cabeça de chave número 10. Que tem uma francesa, a Madlenovic, que já ganhou 10 grandes lances, tem muita experiência. Mas eu senti elas um pouquinho tensas ao jogar, porque era o jogo para. Assim, se você botar no papel, o campeonato é delas. Mas aí é aquela coisa, né? Botar a mão na taça de Wimbledon traz emoções fortes. Então, com isso, eu acho que elas não jogaram o melhor tênis delas hoje. Uma pena, mas elas estão tendo um ano fenomenal. A Luísa chega a número 4 do mundo agora, melhor ranking da carreira. Então, a Luísa, assim, também está detonando para o circuito feminino nas duplas. Ela e a Dabrowski estão demais. Boas coisas acontecendo aí, essas duas podem se tornar a grande dupla do ano, né? Então, assim, o tênis brasileiro brilhou bastante. Eu acho que o João, terceira rodada, a Luísa fazendo a final da dupla feminina, as meninas fazendo a final da dupla de júniors, o Guto ganhando a dupla de júniors, e tudo em Wimbledon, quando a gente normalmente não tem. Quando você falava em Maristair, todo mundo fazia, né, reverência e tudo, porque na grama é impressionante. Mas agora a gente está começando a beliscar outras coisas também, né? Então, eu gosto muito desse momento que o tênis brasileiro está vivendo.
Boas notícias trazidas por Ricardo Ascioli. Ascioli, amigo, obrigado, tá? Bom domingo.
Bom domingo.
Valeu. 11 horas 35 minutos. Vamos fazer o repórter CBN? E na volta tem Saúde em Movimento, hein? Pra gente falar sobre essa Copa do Mundo da Longevidade. A gente volta a falar da Copa do Mundo. Vem aí a Patrícia Julianeiro com um convidado. Depois do repórter CBN.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Domingo 12 de julho de 2026. O BRB completou um ano sem divulgar resultados financeiros. A atitude oculta o impacto real do escândalo que envolve o Banco Master. O prazo fechado com o Banco Central se encerra no dia 5 de agosto para adotar ações de recomposição de capital e solucionar a crise de liquidez. Para cobrir o posicionamento estimado em quase 9 bilhões de reais, o governo do Distrito Federal tenta fechar um empréstimo de até 6 bilhões e 600 milhões de reais com o Fundo Garantidor de Créditos. E apenas um em cada três trabalhadores brasileiros aproveita todo o período de férias a que tem direito. A média, segundo pesquisa de uma plataforma global de RH, é de 20 dias, mesmo com a legislação assegurando 30. Apesar disso, o país se destaca pelo tamanho dos períodos de descanso. 62% dos brasileiros tiram 11 dias consecutivos ou mais de férias por ano, um dos maiores índices de amostra global. No horário de Brasília, 11:37.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes, apresentação Carlos Eduardo Éboli. Saúde em Movimento.
Saúde em Movimento de hoje, para a gente entender, né, essa Copa dos Trintões, a Copa da Longevidade. E ela está atingindo um recorde, gente. É a maior média de idade, né, já alcançada numa Copa do Mundo, desde 1966. Então você tem aí um recorte considerável, com vários jogadores acima dos 30 anos, ou até próximo dos 40, ou até depois dos 40, rendendo em altíssimo nível. A começar por um tal de Lionel Messi, que com 39 anos está carregando um time inteiro nas costas, gente. Como é que pode isso? A ciência explica. É o assunto de hoje do Saúde e Movimento com Patrícia Julianelli, que você vê aí, ó, desse lado aqui, Patrícia Julianelli, e desse lado aqui o nosso convidado de hoje, o Elvio de Oliveira Afonso, fisiologista do esporte. Ele trabalha, inclusive, para o Comitê Olímpico do Brasil. Patrícia, bom dia, querida.
Bom dia, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Elvio, seja bem-vindo ao Saúde em Movimento. Obrigada por ceder um pouquinho do seu tempo aí de domingo para a gente. A minha primeira questão aqui é entender se isso realmente está acontecendo. O Éboli falou, né? É a vez que a gente tem pessoas mais velhas ali atuando e alguns na faixa dos 40. A gente que está de fora, que é leigo, tem a impressão que são só uns extraterrestres, né? Cristiano Ronaldo, Messi, mas não. É uma longevidade mesmo que está acontecendo. Conta um pouquinho para a gente, Elvio, o que mudou na forma de treinar esses atletas de elite nesses últimos anos? Quais são os fatores que podem ajudar a gente a entender o porquê que a gente tem cada vez mais jogador mais velho, né, performando em altíssimo nível? Bem-vindo.
Muito obrigado, bom dia aí. Obrigado bom pelo dia. Convite, pela oportunidade. Isso está acontecendo em várias modalidades, né? É até uma grande oportunidade para a gente desmistificar um pouco essa particularidade de um ou outro. Na verdade, tem uma corrente aí de vários atletas mais longevos em várias modalidades olímpicas. E isso por uma série de fatores, assim, eu poderia elencar vários aqui, mas vou pegar os principais. Os trabalhos interdisciplinares, eles são mais efetivos atualmente. Dentro desses trabalhos interdisciplinares, a gente tem dietas personalizadas, suplementação, estratégias de recovery mais ajustadas ali, com muita tecnologia de monitoramento, entendimento dessa modalidade esportiva, o que está acontecendo com o corpo desse atleta, quase real time. Algumas coisas que a gente faz, a gente antecipa o que vai acontecer com o corpo desse atleta ainda, né? Então a gente prevê fadigas antes do atleta sentir. A gente também tem o trabalho da psicologia do esporte, que é fantástico, que gera um suporte importante. E também não poderia deixar de falar da desmistificação das próprias modalidades, né? Então a gente tem um futebol hoje que permite atletas mais longevos. Há alguns anos atrás, eu já sou um cinquentão, eu tenho memórias de que atletas com 30 anos já eram considerados velhos, independentes da capacidade de performance deles. Então essa quebra de paradigma também permite atletas mais longevos.
A média, só para a gente dar um número até para ilustrar esse nosso bate-papo, a média dessa Copa do Mundo é de 28 anos, 117 dias. Tá? Então é uma média, inclusive, superior ao recorde anterior, é o novo recorde. O recorde anterior foi atingido em 2018. Naquela ocasião, 28 anos e 11 dias. Né? Você tem ali a filigrama dos dias, mas a gente está falando de 28 anos. Né? Atletas rendendo em altíssimo nível. Então superar a marca dos 30 passou a ser algo muito normal nas diversas modalidades esportivas, como você bem falou, Elvio, e no futebol quebra-se uma barreira, quebra-se um tabu. Eu te faço uma... levanto um outro aspecto. A capacidade física melhorou, mas a capacidade de recuperação, as técnicas de recuperação entre jogos, facilita também isso?
Sem dúvida nenhuma. Eu, se tivesse combinado com você para pedir a melhor pergunta que eu gostaria de receber, seria essa, porque essa é justamente a minha área de atuação.
Oh, obrigado.
A gente chama de biomonitoramento. A gente identifica exatamente o que está acontecendo com o corpo do atleta para antecipar e selecionar as melhores estratégias de recovery, de recuperação, né? Então a gente faz isso dentro das sessões de treino, entre as sessões de treino e dentro da competição. O resultado disso é ter estratégias totalmente personalizadas. Isso potencializa muito a performance do atleta. Tecnicamente, a gente brinca que é não permitir empilhar fadigas. A gente seleciona quais são as fadigas e quais são as estratégias para corrigir fadigas específicas e esse atleta performar cada vez mais.
Quando a gente fala ali de recuperação, Elvio, a gente também pode falar que hoje a gente olha com mais atenção para a questão do sono também. Eu vejo até alguns atletas expondo ali nas redes sociais suas rotinas de sono, quanto são rígidos em relação ao tempo de sono. Essa recuperação que acontece durante o sono também é muito importante?
Ela é fundamental, né? A gente tem várias estratégias de controle do sono, né? Desde questionários a wearables, né? Essas pulseiras, relógios e tudo, para monitorar a qualidade do sono desse atleta. Mas a gente nem para só nisso. Na fisiologia do exercício, a gente faz uma triagem pré-treino e pré-jogos. Então a gente consegue, antes desse atleta começar o treino, saber o que aconteceu com a noite de sono dele. Esse é mais um mecanismo de controle do treinamento que a gente tem, que diz que é o treinamento invisível. É o que acontece fora do período de treinamento. Alguma coisa que pode estar sabotando a recuperação do corpo desse atleta, e a gente vai cuidar em uma triagem de entrada para o treinamento ou para a competição.
O Elvio, voltando a esse ET chamado Messi, né? Porque quando a gente fala assim, de jogadores que estão performando em altíssimo nível, depois de uma determinada idade, isso se intensifica quando você fala de uma competição num final de temporada, disputada num ambiente de muito calor, muita desidratação. Então, quer dizer, o cenário todo contribui, joga contra. O cenário joga contra para alta performance, né? E aí vem um cara como o Messi, com 39 anos, e começa a performar desse jeito. Nessas horas mesmo, com todo o seu conhecimento, você se sente desafiado como fisiologista?
Sem dúvida nenhuma, mas eu até abro um parênteses aqui para dizer uma coisa para vocês que os bons profissionais que atuam na área do desporto de alta performance sabem. Existem atletas que vão dar resultados apesar da gente, apesar do staff, esse cara ainda vai performar muito. Então, sem dúvida nenhuma, o staff do Messi cuidou de todas essas nuances aí, acerca do treinamento, adaptar um pouco ali a posição dele no jogo para performar mais, né? Isso também acontece. Mas alguns nascem para a coisa, né? Se a gente for usar aqui uma fala que o Romário gostava de falar lá no tempo dele, papai do céu botou a mão e falou, você é o cara. Então o Messi é esse, papai do céu botou a mão e falou, meu amigo, você é o cara, vai aí.
E agora é o cara também no aspecto físico, né? Oi, Patrícia, fala.
Oi, perdão, não, eu estava só corroborando que tem muita coisa evoluiu no esporte nos últimos tempos, mas tem uma coisa chamada genética,
sim,
que alguns vão chegar em certo ponto, tem outros que não vão, né? Sim. Não adianta lutar.
E aí também entra a ciência, né, Patrícia? Você... Aí também entra a ciência, porque você tem a leitura, hoje em dia a leitura está cada vez mais individualizada, né? Você trata muito, não existe mais o tratamento coletivo do time. Existe a leitura para cada atleta e cada atleta recebe um tratamento próprio de acordo com a sua genética, né?
Sem dúvida. E aí são duas nomenclaturas ali, me permita ser um pouquinho técnico aqui. A genética que a Patrícia já disse, né? Quando nasce, vai ser. A gente não transforma uma genética, a gente potencializa uma genética. Mas o que faz potencializar essa genética, a gente chama de epigenética, que é tudo que o atleta foi exposto ao longo da carreira dele. Então, quanto melhores práticas ele foi exposto ao longo da carreira, mais longeva e mais performance ele vai ter.
Agora, uma outra questão que eu tenho, Elvio. Eu vou parar de falar que essa foi a última Copa desse ou daquele, tá? Eu vou parar de falar, porque isso não dá certo. A gente exatamente. A gente está desafiando a capacidade da fisiologia de, inclusive, colocar em prática um outro patamar de extensão de carreira. É lógico que determinados cenários contribuem para você entender que não vai dar mais. Um desses cenários é o acúmulo de lesões, né? E aí eu vou para o nosso protagonista que vive esse momento de carreira, que é o Neymar. Neymar tem um acúmulo de lesões. E também se discute se essa foi a última Copa, e já foi uma Copa capenga do Neymar. Até que ponto o acúmulo de lesões, aí sim, pode contrariar a capacidade de ir além de um atleta?
Bom, se a gente entender e raciocinar na parte mais simples do treinamento e da performance, que ela é adaptativa, a cada novo dia, a cada nova carga de treino, a cada nova sessão, você joga uma gotinha d'água ali para adaptar. Quanto mais afastamento esse atleta tem, menos contínuo é o processo adaptativo dele. Então ele fica interrompendo e sempre partindo de uma readaptação. Isso é sinônimo de aumentar tanto a prevalência de lesões quanto diminuir a performance. Porque quanto mais contínuo for o processo de treinamento, mais esse corpo está seguro para essas cargas que ele é exposto. Cargas competitivas, né, das próprias competições, e as cargas de treino. Isso também é fundamental nessa sua pergunta, que é entender, só treinar, entre aspas, não paga uma conta da carga competitiva. A carga competitiva é muito diferente da carga de treinamento. Por mais que a gente insira simulados e estratégias para fazer o treinamento ficar real, a competição é um ambiente totalmente específico. E o atleta, que no jargão do futebol fala assim, ah, tá sem ritmo de jogo.
Uhum.
É exatamente isso. O corpo perdeu a adaptação da carga competitiva. E essa adaptação só acontece frente às cargas competitivas. Então, se ele compete menos, ele perde a adaptação para competir. E cada vez vai ficando mais difícil.
Sim. É o desafio de você reproduzir. É difícil reproduzir movimentos de jogo com movimentos de treino, né? Movimentos de jogo, por vários aspectos, exige... Outras valências daquele atleta, inclusive na parte de cabeça emocional, psicológica, e isso influencia também no desempenho corporal. Quer dizer, é o famoso treino é treino, jogo é jogo, né? Em outras palavras, treino é treino, jogo é jogo, né?
É exatamente isso. A descarga adrenal que o atleta tem. Desculpa, Patrícia, pode falar.
Imagina, continua, por favor.
É porque principalmente a descarga adrenal, né, a resposta de traço ansiedade ali que esse atleta tem na competição por performar e está sendo visto e está sendo uma Copa do Mundo. Imagina quantos olhos estão para esse atleta, né? Uma dinâmica completamente diferente dele estar no campo treinando ali com amigos e com uma sessão de treino mais controlada. Então, todo esse aspecto psico ali, emocional também vai impactar muito na utilização das valências dele, de força, potência, de resistência. A cabeça dele ali está em outro cenário.
O Elvio, muda algumas questões em relação ao treino desse pessoal mais velho, dos veinhos? Os estímulos? Que diferença você pode apontar aqui para a gente?
Sem dúvida nenhuma, muda muito. A primeira coisa que muda e que a gente precisa ficar atento é aquele sabendo usar não vai faltar. Então a gente vai ter que entender exatamente quais são as fadigas que aconteceram. Um exemplo, um desgaste muscular. A gente mensura esse desgaste muscular e mensura o tempo para reparo desse desgaste muscular para ele ser novamente exposto a um desgaste dessa magnitude. A gente conhece os desgastes, quando vai jogar, quando vai treinar, então a gente manipula as cargas para ele não ficar acumulando desgastes. Porque para esse atleta, invariavelmente, mesmo o Messi, a janela de recuperação começa a ficar maior, demora mais tempo para recuperar. Com todas as estratégias que a gente tem, ainda demora mais tempo para recuperar. Então o que a gente faz é adaptar para gastar pouco e recuperar o máximo para ser exposto a uma nova carga de altíssima intensidade.
Perfeito. Vamos ver se cada vez mais essa turma rompe barreiras, logicamente com o auxílio importante de especialistas como você, Elvio. É muito bacana, me parece até algo instigante, né? Algo que movimenta muito o setor da ciência do esporte e até um prêmio, né? Quer dizer, quando você vê uma competição desse nível, com marcada pela longevidade de atletas protagonistas, né? Isso deve ser muito bacana para vocês da área.
Não, sem dúvida nenhuma. A nossa busca diária é por estratégias, por integração do staff para fazer ficar possível esse atleta performar cada vez mais, independente da faixa etária. E quando isso acontece, é um prêmio para todo mundo, né? Independente de bandeira ali, né? Óbvio que a gente queria que fosse todos os brasileiros, mas tá tudo bem. Tem atletas de outros países performando e essas estratégias vão chegar aqui para nós. Algumas a gente já é precursor, a gente tem grandes cientistas do esporte no Brasil, tem muita coisa boa acontecendo.
Elvio, obrigado, tá? Um abraço, bom domingo para você.
Valeu, um grande obrigado. Abraço, obrigado aí pela oportunidade.
Valeu, Paty, bom domingo!
Valeu, até mais.
Esse foi o Saúde em Movimento. Vamos fazer o intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta.
CBN Esportes. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast.
Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história. Há mais de 37 anos atuando com soluções de crédito, investimento, mercado de capitais, gestão de caixa, derivativos, comércio exterior e assessoria ESG. Busque por Banco BV e saiba mais.
Rádio CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
As últimas novidades do mundo da tecnologia. Os lançamentos mais recentes.
e as melhores dicas para descomplicar a sua rotina. Dia a Dia Digital, com Tássius Veloso. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais... É a preocupação ambiental, social e de governança de uma empresa. Esse é o tema do CBN Sustentabilidade, apresentado pela jornalista Rosana Jatobá. Durante a semana, sempre uma novidade dentro do CBN Brasil. Aos fins de semana, uma entrevista sobre o tema. Você ouve na programação da CBN e nas plataformas digitais. CBN Esportes. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli.
Muito bem, de volta aqui com o CBN Esportes, registrando mais algumas participações. Vamos lá. Participações chegando. O Márcio de Sarandi, no Paraná. Fora Ancelotti, fora CBF. A corneta continua pesada aqui com relação à participação do Brasil na Copa do Mundo. O Cabral, de Blumenau, Santa Catarina, prende para o Ancelotti treinar o Vasco um ano. Se ele for bem, aí eu vou elogiar. Que missão, hein? Que missão. Zumar, Curitiba, detono Neymar e quem o convocou. Se salva na seleção brasileira, Vini e Alisson. Não teve culpa nos gols sofridos. 11:57.
CBN Moto. Com Roberto Agreste.
Daqui a pouco a gente vai ter o comentário do Roberto Agreste, né? Porque tivemos hoje GP da MotoGP, né? E a gente está só com a questão aqui para resolver e ter o comentário do Roberto Agreste. Ele gravou logo depois da prova de hoje, gravou um comentário sobre a MotoGP. Lembrando que, olha, semifinais da Copa do Mundo definidas, né? Na terça-feira tem França e Espanha, na quarta-feira tem Inglaterra e Argentina, né? E no domingo a grande decisão da Copa do Mundo, a grande decisão no MetLife Stadium, entre França ou Espanha, Inglaterra ou Argentina. Agora sim, Roberto Agreste.
Bom dia a você, bom dia aos ouvintes do CBN Esportes. Mesmo em tempos de Copa do Mundo, o Mundial de Moto Velocidade, a MotoGP, não para. E hoje teve a disputa do Grande Prêmio da Alemanha, que marca a exata metade dessa temporada de 22 Grande Prêmios. Ou seja, hoje foi o 11º Grande Prêmio e a vitória foi de um gênio comparável ao Messi, ao Kane, ao Vini Júnior, e o nome dele é o Marc Márquez. É o cara que mais venceu títulos na MotoGP, o piloto em atividade mais vitorioso na MotoGP. Ele tem nada menos do que 7 títulos mundiais nessa categoria. Detalhe, nessa pista de hoje, no Grande Prêmio da Alemanha, em 11 presenças do Marc Márquez, a primeira vez foi lá em 2013, em 11 vezes que ele correu nessa pista, ele venceu 10. Esse cara, ele domina essa pista, ela tem uma característica interessante, ela tem muitas curvas para a esquerda, é uma pista no sentido anti-horário. E o Marc Márquez é reconhecidamente um piloto que tem uma vantagem, uma superioridade ante aos outros pilotos nesse quesito, nas curvas para a esquerda. Não se sabe por quê, mas esse cara faz as curvas mais rapidamente do que os outros quando elas são para a esquerda. Enfim, ele fez valer esse talento dele, hoje venceu pela 10ª vez, é um recordista, iguala o recorde de vitórias numa mesma pista, que é do Giacomo Agostini, que venceu 10 vezes também nos anos 60, 70 em Imatra. Giacomo Agostini foi um grande campeão da motovelocidade daquele tempo e o Mark Marquez igualou esse recorde de vencer 10 vezes numa mesma pista. Então, ele se coloca agora no terceiro lugar da classificação e agora é um candidatíssimo ao título mundial. Entre os 6 primeiros colocados dessa tabela, encabeçada pelo Jorge Martin da Aprilia, são possíveis campeões do ano, que mostram um grande equilíbrio dessa temporada. Então a gente vai agora no próximo Grande Prêmio, daqui é quase um mês, só no dia 9 de agosto vai ter aquela pausa de verão para os pilotos darem uma relaxada, consertarem os seus problemas, especialmente o Marco Bezzecchi, piloto da Aprilia, que foi líder do Mundial durante bom tempo, que teve um acidente nos treinos dessa etapa, teve um acidente na corrida passada, o cara está meio quebradinho, perdeu a liderança do campeonato.